Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você sabia que a pobreza pode afetar o desenvolvimento de bebês? Um estudo brasileiro acompanhou bebês mês a mês e identificou que crianças em situação de vulnerabilidade econômica demoraram mais para alcançar o seu desenvolvimento. Atrasos que podem ter impactos ao longo da vida. O tema do programa de hoje é pobreza e a primeira infância. No programa de hoje, junto comigo, Gabriela Chabu, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, Joel. Um prazer estar aqui de novo para falar sobre esse tema tão importante.
Muito bem. Antes do programa, a gente já estava denominando quais os objetivos que estão inclusos no nosso programa.
Joel, nesse programa, como a gente vai falar sobre pobreza e primeira infância, a gente está falando, em primeiro lugar, do ODS-1, né? Então, tem uma discussão sobre se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão em ordem de prioridade. Tem quem defenda que um é o mais importante, tem quem defenda que os 17 são igualmente importantes, mas fato é que o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável é erradicação da pobreza. E quando a gente fala de erradicação da pobreza, é da pobreza em todas as suas formas. A pobreza monetária, ou seja, o acesso das pessoas à renda, mas também a pobreza não monetária, como o acesso aos serviços públicos. Então, você ter uma garantia de bom acesso a serviços públicos está inserido aí no que esse objetivo número um está buscando. Como a gente vai buscar avaliar a saúde desses bebês, né? Como o que estava sendo monitorado por esse estudo é a saúde desses bebês, não dá para deixar de falar do ODS-3, saúde e bem-estar. Né? Lá na meta 3.2, a gente tem buscar reduzir as mortes evitáveis na primeira infância. Então, com certeza, a gente vai falar também sobre o ODS-3 no programa de hoje, além do ODS-10, que fala sobre redução das desigualdades.
ODS-1, 3 e 10 são os objetivos da Agenda 2030, que o nosso programa de hoje está incluso. Para falar sobre pobreza e primeira infância, nós recebemos a Carolina Fioroni Ribeiro da Silva, doutora em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em neurofuncional e pós-doutorando na Universidade Rhein, na Alemanha. Boa tarde, Carolina, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, né? Esse assunto do meu doutorado e da minha vida. Muito obrigada.
Não, nós é que agradecemos. Eu falei boa tarde, mas na Alemanha são 19 horas, né? Já é boa noite aí, né? Carolina, você fez um estudo importante sobre os fatores de risco, né, para o desenvolvimento motor, né, de bebês expostos à pobreza. Ao longo do programa nós vamos conversar muito sobre isso. Mas eu gostaria de receber uma nossa outra convidada que, junto com você, vai fazer o Brasil ODS de hoje. É a Sofia Rebei, coordenadora de projetos no INFINES, Instituto Futuro e Criança Sustentável, mestre em estudo de desenvolvimento pelo IDES, Paris 1, Panthenon, na Sorbonne. Opa! Que bom recebê-la aqui novamente, Sofia.
Obrigada, Joel, é um prazer. Boa tarde.
Que bom estar com você. Você viu que nós ouvimos aí a Gabriela dizer da importância, qual é o ODS mais importante? Me parece, e antes de colocar para vocês sobre qual é o mais importante, eu gostaria de dar minha opinião sobre isso. Eu acho que combate à pobreza é fundamental num país como o nosso, que entra e sai na última década da pobreza, né? Nós entramos no governo anterior e agora saímos do governo de hoje, mas ainda temos problemas estruturais de desigualdade no Brasil que precisam ser combatidos com políticas públicas. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Qual é o ODS mais importante?
Para mim, sim, eu sigo a sua opinião também, Joel. O ODS-1, que vai muito em linha com o ODS-10 também, né? Que é a redução da desigualdade, né? Acho que os dois caminham bastante
os
juntos.
Os dois estão juntos. E você, Carolina?
Eu concordo totalmente. E puxo aí para começar sempre pela infância, porque eles serão os adultos, né, de amanhã, e é importante que a gente tenha uma infância saudável para que futuramente a gente possa ter adultos ativos na sociedade, no mercado de trabalho, e aí levantando aí o país, levantando, né, saindo da pobreza.
É, essa pergunta foi uma deixa para a gente entrar no seu estudo, né? E como é que surgiu a necessidade de investigar a relação entre pobreza e desenvolvimento motor dos bebês?
Então, como a gente tinha conversado um pouquinho, né, anteriormente, desde a minha graduação como fisioterapeuta, eu me interessei muito pelo desenvolvimento dos bebês, principalmente pela primeira infância, que é o momento ali que eles têm maior intensa neuroplasticidade. Então, é o momento que o cérebro está totalmente moldável aos estímulos que eles estão recebendo do ambiente. Então, todos os estímulos que a gente oferece a eles, eles são muito rápidos. Então, é muito gratificante trabalhar com um bebê, conhecer sobre o desenvolvimento motor, porque uma vez que você tem a informação, você consegue estimular e ofertar recursos para aquele bebê se desenvolver da melhor forma possível. Então, desde sempre eu me interessei pelo desenvolvimento dos bebês, e aí a gente sempre via na literatura, né, que os estudos são sempre focados para bebês expostos a fatores de risco biológicos, por exemplo, prematuros, bebês que ficaram internados na UTI neonatal, que são bebês de extremo risco ali, por exemplo, para desordens como paralisia cerebral. Mas aí tem uma lacuna na literatura e talvez pouco interesse também do setor privado de investigar o desenvolvimento de bebês expostos à pobreza, porque esses bebês também são bebês expostos a estresse materno, por exemplo, a estresse do ambiente domiciliar, falta de informação para que eles possam ser estimulados, falta de recursos. E então, no meu grupo, né, nós nos interessamos muito por começar a tentar cobrir essas lacunas, que é bem grande ainda na literatura, sobre o desenvolvimento de bebês expostos à pobreza.
Além do fato de, como você disse, do bebê dar uma resposta imediata, né, é muito mais fácil, né, você tem o resultado, né, com os bebês. Outros achados que você gostaria de deixar registrado que foram importantes nesse seu estudo?
Eu, assim, como todo estudo, como a ciência, eu acho que o mais legal de fazer ciência é que um estudo vai puxando o outro e sempre tem as lacunas que a gente vai descobrindo, né? Então, por exemplo, nesse estudo nós observamos que os bebês apresentavam menor variação do desenvolvimento. Então, eles tinham mais dificuldade, por exemplo, para pegar diferentes tipos de brinquedos. Por exemplo, nós ofertávamos uma bola, um carrinho, uma boneca. Então, os bebês expostos à pobreza tinham mais dificuldade em ali achar o movimento certo para pegar esses diferentes tipos de brinquedos ou para pegar em diferentes direções. Então, nós observamos isso com os bebês de 6 e 7 meses. E depois, com 8 meses, nós observamos que esses bebês não apresentavam mais diferença significativa. E então, a gente hipotetizou, será que foi o fato da gente ofertar orientação para as mães, para as famílias, que melhorou, né? Porque as mães eram muito interessadas, as mães que eram expostas à pobreza, no grupo exposto à pobreza, eram na maioria mães adolescentes. Então, às vezes, elas não sabiam o que fazer com o bebê, elas não sabiam da importância de estimular o bebê ainda tão cedo, né? Assim, elas falavam, nossa, com 3 meses eu tenho que ficar conversando com ele, ele não me entende. E aí a gente falava, sim, conversar com ele é importantíssimo, ele está observando seus movimentos, os sons, ele está observando tudo ali, ele está que nem uma esponja ali, o cérebro dele, né, captando tudo que você está fazendo. E aí, a partir desse momento, elas eram muito disciplinadas, assim, muito aplicadas em ofertar os estímulos, em fazer os estímulos com eles. E então ficou essa vontade de querer mais pesquisar sobre isso e entender. Será que esses estímulos foram eficazes? Será que foram eles que modificaram, né? A gente queria também acompanhar mais esses bebês. Então, o gostinho de querer mais...
O acompanhamento desses bebês, né? Na primeira infância e segui-los até a vida adulta para saber o que impacto teve a pobreza na vida desses bebês, né? Pelo menos vocês atenuaram. Isso é muito importante. Depois eu quero a sua opinião sobre o SUS, sobre que políticas públicas seriam importantes para a gente, para ter uma sequência, né? Depois do teu estudo. Mas eu queria ouvir da Sofia, a partir desse estudo, Sofia, que nós estamos tendo contato, o que ele mostra sobre a nossa realidade?
Carolina, até te parabenizo pelo estudo. Realmente, aqui, né, no Infinis, onde eu trabalho, e enfim, durante minha trajetória inteira, eu sempre acreditei muito na política pública baseada em evidências, né? E seu estudo contribui bastante para isso. Acho que fica bastante evidente, né, no estudo da Carolina, o tanto que a pobreza, de fato,
impacta na vida.
É crucial, impacta, né, no desenvolvimento da primeira infância, que vai daí então ter reflexos, né, na vida adulta, como a gente bem sabe, a importância dessa janela de desenvolvimento, né, dos 0 aos 6 anos. Então, acho que tem aí um espaço, né, para qualificar ainda mais as políticas públicas para que elas cheguem, né, em quem mais precisa, né. Eu acho que esse foco aí em quem mais precisa é bastante importante, né, de focalizar o serviço e o investimento, né, que é escasso sempre, né, então está sempre direcionado às pessoas que mais precisam. Então, programas como Bolsa Família, que vai atuar ali, né, com as condicionalidades para que a criança consiga acessar direitos, por exemplo, de acesso à educação e acesso à saúde, né, que tem as condicionalidades de vacinação, de acompanhamento nutricional. Então, tudo isso tem que ser muito fortalecido, né, e essas pesquisas ajudam a gente a guiar um pouco mesmo, né, essa focalização das políticas.
Do ponto de vista das suas observações no teu trabalho, Sofia, de que forma você percebeu que a desigualdade se manifesta nos primeiros meses de vida?
É muito no mesmo sentido do que o estudo da Carolina trouxe. A gente também observa bastante alguns indicadores relacionados aos nossos eixos temáticos prioritários, né? Então, por exemplo, saúde, segurança alimentar é um deles, né? A alimentação saudável e adequada. E aí tem várias pesquisas também, né, de cunho nacional, que mostra que, bom, enfim, tem um grande aumento, né, de consumo de ultraprocessados já nas crianças, por exemplo, com 6 meses de vida, né? Sobretudo no Norte e Nordeste. Então tem sempre, né, em muitos casos dá para fazer essa diferenciação assim de região, né, os estudos permitem essas análises, e também, né, muitos dados e evidências que a fome atinge, né, os domicílios com menor renda per capita, com maior presença de crianças e adolescentes e maior número de moradores. Então tudo, né, são todos fatores que agravam ali a condição, né, do desenvolvimento da criança, né? Então é um cenário onde tem fome, tem mais morador dentro da mesma casa, ou seja, o ambiente, né, muitas vezes pode estar ser mais um dificultador, né, para a promoção de um desenvolvimento saudável na primeira infância. E aí é sempre muito direcionado, né, para alguns territórios. Então isso fica bastante evidente no meu trabalho, quando a gente vai, sobretudo, para campo, visitar projetos. E essa, obviamente, essa desigualdade, ela é em todos os estados, né, mas tem dados...
É mais visível no Nordeste, né, onde, Norte, por exemplo, Nordeste, o número de filhos ultrapassa 3, 4, o número de filhos é grandíssimo. Eu ia te perguntar, Carolina, quando você encontrou um bebê da população de baixa renda, né, da pobreza, encontrou um bebê normal, é visível a diferença?
É visível a diferença, sim, no planejamento da família, né, para ter tido o bebê e no acesso à informação. As mães não expostas à pobreza geralmente assistiam muitos vídeos de como estimular o bebê, tinha às vezes até uma fisioterapeuta só para estimular, mesmo, né, que o bebê não tenha risco, ou assim, tinha uma rede de apoio maior em termos da família, está toda ali preparada para receber. E em relação ao grupo exposto à pobreza, geralmente Como eu falei, né, mães adolescentes que não terminaram a escola, e aí a família às vezes acabava julgando, né, falando assim, não era para você ter tido bebê, não era para você ter acontecido isso. Eles moravam bastante adultos na mesma casa, então, por exemplo, elas falavam, eu queria colocar mais o meu bebê de barriga para baixo, né, para explorar o chão, porque para estimular o desenvolvimento motor, a gente orienta a colocar o bebê acordado, né, de barriga para baixo, no chão, para poder se movimentar livremente, para fortalecer musculatura de pescoço, das costas, abdômen. E além do chão ser o lugar mais seguro, né, para as mães, por exemplo, fazer outras atividades do que uma cama, por exemplo, que o bebê pode rolar. Então, a gente orientava muito sobre o chão. E aí, elas falavam que não se sentiam muito seguras em colocar no chão, porque tinha bastante adultos morando na mesma casa, e um entra e sai, e às vezes o chão não era de piso, era de terra. Então, eu senti muito essa diferença em termos de organização mesmo.
Você destacou
de planejamento,
né? São essas crianças, esses bebês são produtos de uma gravidez precoce. Então, provavelmente a jovem, a criança, né, 13, 14 anos, não tinha maturidade para dar uma atenção melhor para o bebê naquela casa. Eu me lembro que a sua pesquisa foi feita com 88 bebês, é isso? Qual foi a região? Qual foi o território que você escolheu para fazer a pesquisa?
Foi em São Carlos, na cidade de São Carlos, né? E aí nós acessávamos os dados por meio da maternidade. E aí nós convidamos toda a cidade para todos os bebês que nasceram naquele momento, né, para participar. E aí depois que nós fomos separando por... De acordo com os fatores ambientais.
Acordo com os fatores ambientais. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta Notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
O objetivo de melhorar a saúde física, mental e emocional de mães e bebês, a cidade de Indaiatuba deu início ao programa Primeiros Laços. O projeto, gerenciado pelo Centro Nacional de Ciência e Inovação em Saúde Mental e apoiado pela FAPESP, consiste em visitas domiciliares realizadas por enfermeiros a jovens gestantes em situação de vulnerabilidade social. O intuito é ajudar mães de primeira viagem a desenvolver competências maternas, estimular seus filhos de maneira adequada, fortalecer os laços afetivos com o bebê, retomar os estudos e elaborar um projeto para o futuro. Para participar, as futuras mamães precisam estar na primeira gravidez, ter entre 14 e 20 anos e estar entre a 8ª e a 20ª semana gestacional. Mãe e bebê serão acompanhados desde a gestação até os 2 anos de idade da criança. Cada participante receberá 38 visitas, quinzenais ou mensais, com duração de 40 a 60 minutos. O programa é inteiramente gratuito e foi estendido para o município de Jaguariúna. As mulheres interessadas podem entrar em contato por e-mail ou telefone.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre pobreza e a primeira infância, com a Carolina Fiorini Ribeiro da Silva e a Sofia Ribeiro. Bom, agora vamos com notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Organização Internacional do Trabalho apela para países a reforçar a proteção social em escala global. Eleutério Guevane, de Nova York, tem as informações.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, apela aos Estados-membros para consolidar seus sistemas de proteção social. O documento destaca que é preciso expandir a cobertura e garantir resiliência diante de crises globais. A análise revela que, entre lacunas críticas, está a falta de cobertura, benefícios insuficientes e financiamento frágil, que deixam milhões de trabalhadores à mercê de uma economia volátil. Para mudar esse cenário, o relatório convoca uma expansão sistemática que não deixe ninguém para trás, do motorista de aplicativo ao trabalhador doméstico, passando pela agricultura e pelas microempresas. Outro objetivo é transformar o trabalho informal em formal e garantir que a proteção seja não apenas um número, mas uma rede real que previna a pobreza. A proposta defende um suporte do berço à velhice, assegurando dignidade em todas as transições da vida. Para as nações com pouco fôlego fiscal, a OIT enfatiza que a solidariedade internacional é a chave para sustentar sistemas que, diante de mudanças climáticas e da automação, são o único caminho para uma sociedade resiliente e coesa. A OIT sustenta que a convergência entre maior cobertura, benefícios adequados e financiamento sustentável é a fórmula para que os governos edifiquem sistemas robustos. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Bom, eu quero ver você, Sofia, e também a Carolina. A proposta defende um suporte do berço à velhice, assegurando a dignidade em todas as transições da vida. Quando nós vamos chegar nesse estágio aqui no nosso país, Sofia?
Vixe, Joel, pergunta difícil, hein? Realmente é triste, mas estamos longe, né? Estamos bem longe, e eu acho que cabe destacar que o Brasil, né, olhando para a primeira infância, né, a gente tem um arcabouço bastante forte, né, em termos de leis. A questão e nosso papel, né, aqui, pelo menos, né, enquanto terceiro setor, é muito de monitorar e fazer esse controle social da sua implementação, né, da implementação correta dessas políticas que já existem, com foco nos mais vulneráveis. Né. Esse ano... Esse ano mesmo, em 2026, o marco legal da primeira infância completou 10 anos, né? É uma lei de março de 2016, então tem todo um arcabouço já, né? Bastante forte, né? Que protege, né, a criança na primeira infância. Mas para a gente chegar nisso que o vídeo mostrou, né, em relação pelo menos à primeira infância, tem muito a ser implementado dessas leis ainda, né?
Eu queria ver você, Carolina, acrescentando o SUS. O SUS é elogiado no mundo inteiro, né? Nós temos um sistema de saúde único, muito bom, tal, mas ainda precisa, né, de mais verba, precisa de mais profissionais na área de saúde, treinados para atender a população de baixa renda. Eu quero te ouvir, como nós vamos chegar a ter um suporte ideal, ou pelo menos mínimo, né, do berço à velhice, para assegurar a dignidade a todas as transições da vida, levando em consideração as nossas desigualdades. Né?
É um tópico, igual a Sofia falou, né, bem complexo, e sim, o SUS é uma referência, acho que nós brasileiros temos que nos orgulhar muito do SUS, que é uma referência mundial. Mas acredito que principalmente para primeira infância, né, que é a área onde eu tenho experiência, atuação, falta investimento financeiro, material e de pessoas, né? E aí a gente cai na questão de que precisa mais investimento, e aí a gente cai na questão de onde vai vir esse investimento, né? Então, aí eu não sou especialista sobre esse tema, mas eu acredito que teria que ter mais... que o objetivo principal, assim, teria que ser saúde, teria que ser educação e investimento, e dessa forma, ou seja, aumentando a carga tributária, fazendo de forma balanceada, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. Não sei, eu não sou especialista nessa parte, mas acho que o fator chave aí seria mais investimento e realmente esforço efetivo para melhorar recurso material e de pessoas trabalhando no SUS. Por exemplo, por exemplo, essa estratégia, né, que a gente fez de ir até a casa dos bebês, né, durante o meu doutorado, a UFSCar é longe do centro de São Carlos, então fica às vezes complicado para as mães irem até a UFSCar, pegar 2, 3 ônibus para levar o bebê lá, né? Ainda mais uma mãe que ainda está se organizando quanto ao nascimento do bebê. Então, nós tivemos a ideia de, para conseguir abranger uma maior população, a gente ir até a casa dos bebês, né? Então, seja acompanhando os agentes comunitários, Isso. E aí, nós acompanhávamos, às vezes, os agentes comunitários também, que é uma estratégia excelente do SUS, mas ainda falta pessoas, falta agentes comunitários, falta investimento, né? Os agentes comunitários ganham muito pouco, falta investimento nos agentes comunitários e para ampliar essa equipe que vai ofertar assistência, né, nos domicílios. A gente observou que as mães eram muito interessadas em aprender sobre os estímulos e elas faziam tudo muito disciplinadas com os bebês, atendiam todas as nossas... Né, a gente trabalhou junto ali com a família, foi muito legal essa estratégia. Então, seria ótimo assim, que se tornasse uma política pública do SUS, né?
Nos bairros mais populosos, a experiência do médico de família que vem de Cuba seria muito importante para evitar que essas mães tomem 3, 4, 5 ônibus. O atendimento domiciliar completo, com uma equipe multidisciplinar, com o médico de família. Mas chegou agora a hora da coluna da especialista em ODS, Gabriela Chabu. Onde ela está? Está aí. Gabriela, quais são as novidades sobre os ODS do nosso país? Eu me lembro, ano passado, Gabriela, se eu estou enganado, você me corrige, por favor, o relatório Luz, ele sai uma ou duas vezes por ano, dando para nós um cenário de como está os ODS, o desenvolvimento dos ODS aqui no nosso país. Esse ano vai sair em setembro ou mais próximo, uma data mais próxima, para dar para nós um cenário de como o nosso país está em relação aos 17 objetivos da Agenda 2030.
ODS em pauta.
Vamos começar pelo começo, né? Falar para os nossos ouvintes, Joel, o que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que no Brasil, na verdade, são 18. Né? Então, acho que vale lembrar que é uma agenda global da ONU com 17 objetivos e 169 metas que orientam aí os países até o ano de 2030 na construção de um mundo mais justo, mais sustentável, mais igualitário. Né? Então, essa é a proposta, né, da Agenda 2030. E no Brasil, a gente sentiu a necessidade nos últimos anos de acrescentar um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relacionado à promoção da igualdade racial no Brasil. Então, no Brasil, são 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O relatório Luz...
Isso acontece só no nosso país ou em outros países que, por exemplo, a questão de gênero é importante também, eles acrescentaram, ou só o Brasil acrescentou mais um?
Eu tenho notícia, Joel, só o Brasil adicionou um objetivo de desenvolvimento sustentável, até onde eu conheço, viu? Se você souberem de alguma novidade, eu quero, né? Estou sempre interessada, sempre antenada aí nas novidades, mas até onde eu sei, só o Brasil sentiu falta, né? Então, a gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável para enfrentar as desigualdades, que é o ODS-10, mas, como a gente falou, ele ainda foca muito em questões relacionadas à desigualdade econômica, né? E ainda não abarca questões que para a gente são caras no Brasil, que são como a questão racial, né? Então, tem um objetivo de desenvolvimento sustentável específico para falar sobre as relações de gênero. Então, o ODS-5 fala sobre a desigualdade de gênero, mas a gente não tem na agenda global um objetivo de desenvolvimento sustentável para as questões raciais. Por isso que o Brasil trouxe essa questão como tão importante, né? E, sem dúvida, ela afeta as questões de saúde também. Depois a gente pode reverberar essa discussão com as nossas convidadas. Mas, sobre o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O governo federal lança todo ano, né, relatórios sobre como está o andamento do cumprimento das metas, com o acompanhamento da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muito bacana que esse ano está rolando a primeira conferência nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse exato momento, estão acontecendo conferências livres para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, organizadas pela sociedade civil, A gente vai ter uma etapa de conferências estaduais até chegar na Conferência Nacional, que está prevista para junho desse ano. Então, está rolando todo um movimento, né, de discutir com a população como que a gente faz para nessa reta final, né, reta final de implementação, aí 4 anos para o fim do prazo, para o cumprimento das metas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, como que a gente faz para melhorar aí a nossa implementação.
Para fechar sua fala, teremos boas novidades nesse encontro nacional, onde veremos o resultado do cumprimento dessas metas?
Ah, eu acredito que é sempre um espaço bacana, Joel, de discussão, de escutar a população sobre quais são as prioridades. Então, quando a gente fala de uma conferência, a gente está sempre preocupado em escutar a população sobre quais devem ser as prioridades, né? Cobertor é curto, quando a gente investe um pouco numa coisa, a gente acaba descobrindo outra. Então, é por isso que é importante escutar a população sobre quais são as prioridades para essa reta final de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que a gente que vem coisas bacanas por aí, sim, demonstra uma boa vontade do governo federal de investir nessa temática, de implementar recursos, e sem dúvida a questão da primeira infância é uma questão importante, né? Acho que não dá para a gente falar em cumprir as metas dos ODSs até 2030 sem garantir que todos os bebês e crianças tenham condições reais de se desenvolver com saúde, estímulo, com dignidade. E é isso, né? Como a gente falou, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais presentes no programa de hoje são ODS 1, ODS 3 e ODS 10. Em termos de pobreza, dá para dizer que a gente está numa situação mais confortável do que alguns anos atrás. Então, em 2024, né, os dados são de 2025, referentes ao ano de 2024, a gente tem a menor série histórica de situação de pobreza no Brasil, né, com apenas, e ainda é muita gente, 3,5% da população em situação de extrema pobreza, o que ainda é muita gente num país com 213 milhões de habitantes, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para que nenhuma pessoa esteja numa situação a meta da Agenda 2030 é trabalhar para que nenhuma pessoa esteja em situação de extrema pobreza e que a gente reduza os níveis de pessoas em situação de pobreza. E aí, diferenciando, né, extrema pobreza diz respeito a condições econômicas, né, a mensuração é sempre monetária em termos de quanto ganha, tanto por pobreza quanto extrema pobreza são métricas relacionadas à renda das pessoas no Brasil.
Muito bem. Fechando a sua coluna, quer fazer uma pergunta para as nossas duas convidadas?
Com certeza. Acho que eu posso perguntar para elas como que elas enxergam que essa situação da desigualdade racial no Brasil impacta as questões da primeira infância. Então, por acaso, Carolina, nos estudos que você já desenvolveu, já teve contato, você conseguiu ter a oportunidade de estudar ou conhecer mais sobre como as questões raciais também permeiam a situação dos bebês na primeira infância? Sofia, também no seu trabalho, se você já teve a oportunidade de ter contato com esses estudos e compartilhar um pouco mais com os nossos ouvintes.
Carolina, eu vou pegar uma carona na pergunta da Gabriela, porque ela enfatizou esse 18º objetivo sustentável da Agenda 2030 aqui no Brasil, que era étnico-racial. Desses 88 bebês que você investigou, quantos eram de mães negras?
Eu não tenho esses dados oficialmente, né? Nós não mensuramos esses dados, mas de maneira geral, né, na nossa prática clínica, nós sempre vemos, né, que a desigualdade racial ainda é grande no Brasil, né, e reflexos aí de uma história, né, não muito triste, né? Mas nós não temos esses dados oficialmente. Acho que seria muito importante que futuras pesquisas talvez olhassem para esses dados, né, para que trabalhasse também nesse objetivo.
Muito bem. Ela não tem esses dados, Sofia. É possível dizer na sua atividade que crianças, mulheres negras, são as mulheres negras e as crianças negras são as principais vítimas da pobreza no Brasil?
Sim, Joel, os dados, né, os estudos indicam para essa direção, sim, então tem, e acaba sendo uma sobreposição de vulnerabilidades, né, então se é mulher, se é negra, se é mãe solo, tudo isso vai se somando, né, num cenário de cada vez mais desafio, né, para promover um ambiente, né, adequado para a primeira infância, né, para o seu desenvolvimento. Então, é um lar onde a mãe sai para trabalhar, essa criança de repente fica com uma cuidadora ali do bairro, né, uma mãe crecheira, algo nesse sentido, ou uma avó, ou até com um irmão mais velho, para conseguir, né, prover, né, o mínimo ali de cuidado para essa criança. E aí tem todo um debate do que é, num contexto como esse, né, uma violência, que um dos tipos de violência contra crianças é a negligência, né? Mas como que a gente pode dizer que é a negligência de uma mãe nessa condição, né, de ter que sair para trabalhar, porque, né, é uma mãe solo, é negra, tem todas as dificuldades, né, que envolvem o racismo também no nosso país, e ela está sendo negligente com seu filho, né, se ela não consegue dar o alimento básico ali, né, prover os cuidados básicos. Então tem todo um debate do que, né, como que essa pobreza também vai influenciar, vai impactar, né, na possibilidade dessa mãe, dessa cuidadora de prover ali, né, o mínimo para a criança se desenvolver, né. Mas é muito evidente, sim, Joel, os indicadores, né, como que essas vulnerabilidades vão se somando, né.
Ô Carolina, a gente percebe que a preocupação de vocês em relação ao desenvolvimento motor da criança é a principal preocupação, né, do estudo de desenvolvimento motor, neurológico. Esses atrasos significam o quê ao longo da infância? Por exemplo, tem impacto na vida escolar?
Sim, nós observamos, né, na literatura que, por exemplo, não ter uma variação do comportamento motor pode ter impactos na vida escolar. Então, esses bebês que persistem com essa baixa variação do movimento, que adquirem as habilidades motoras mais tarde, né, habilidades motoras, quando eu falo, por exemplo, sentar, alcançar o objeto, como eu mencionei anteriormente, pode ter maior chance de ter, por exemplo, déficit de transtorno da atenção ou da coordenação na idade escolar. Então, é muito importante que os bebês, por exemplo, eu acho muito interessante, que eu não sabia disso quando eu fiz o meu doutorado, mas quando eu vim aqui para a Alemanha para fazer o pós-doc, o meu projeto aqui, ele trabalha com um banco de dados com crianças na idade pré-escolar, e aí a Alemanha oferece um exame gratuito para todas as crianças antes de entrar na escola. Então, é obrigatório, assim como se fosse o teste do pezinho, essas crianças agendam e vão até uma instituição somente responsável por isso, para fazer todos os exames antes de ir para a escola. E aí, esses exames, eles não vão proibir a criança de ir para a escola, caso ela não tenha, por exemplo, o desenvolvimento motor adequado, mas esse exame vai, por exemplo, ofertar para essa criança o óculos, se ela precisar, um profissional especializado, por exemplo, no caso de crianças com autismo, ou, por exemplo, no caso de crianças com escoliose, vai ofertar uma cadeira adequada para aquela criança ergonomicamente. Então, é um exame que eu admiro muito, acho que seria muito importante se a gente pudesse implementar.
Seria ter uma experiência dessa no Brasil, né? No SUS, sim, por exemplo. Relação à criança que tem um déficit alimentar, eles oferecem nutrição, alimentação?
Não, eles não fazem eles não verificam isso, eles verificam vacina, verifica teste auditivo, visual, motor, que é onde entra o meu trabalho, fono. Verifica, né, porque tem bastante criança que não fala, por exemplo, né, a língua alemã. Então, aí, se a criança não fala a língua alemã, como a escola é na língua alemã, eles oferecem aulas extras para essas crianças aprender alemão, mas eles não verificam a questão nutricional, que seria muito importante, né, pelo que a Sofia falou para nós, seria
o ideal a gente ter esses exames, dá para aprimorar o atendimento a crianças da população de baixa renda. Mas agora eu vou chamar um intervalo, um breve intervalo, e nós temos o resultado da nossa enquete feita no nosso Instagram.
Brasil ODS.
um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre pobreza e a primeira infância com a Carolina Fiorini Ribeiro da Silva e a Sofia Ribeiro. Agora chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório do Terceiro Setor. Você pode participar toda semana seguindo a nossa página, observatório3setor.org.br. A pergunta de hoje é: você acredita que a pobreza na primeira infância pode ter efeitos ao longo da vida? Ah, 90% sim. Responderam sim. Apenas 10% não. O que revela isso, Sofia? Uma consciência a respeito dos problemas sociais que a gente enfrenta? 90% disseram que sim. Eu acredito que a pobreza na primeira infância pode ter efeitos ao longo da vida. Só 10% diz que não.
Sim, Joel, bom, é bom, né? Não deixa de ser bastante positivo, né? Essa consciência, né, entre a maior parte das pessoas que responderam. E tem alguns outros estudos, né? Estou pensando agora num da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que faz a pesquisa sobre como os adultos percebem, né, algumas coisas relacionadas à primeira infância, né? É bastante positivo, né, Joel, pensar que 90%, né, que foi a resposta, que de pessoas que concordam, né, que a pobreza vai ter impactos, né, no longo prazo no desenvolvimento infantil. É bom porque está em linha com as evidências, né? Então, que bom que foi esse resultado.
Bom, essa pesquisa nossa deu um resultado super interessante. 90% diz que acredita que a pobreza na primeira infância pode ter efeitos ao longo da vida. 10% diz que não. Bom, esse resultado deixou você surpresa, Carolina?
Esses 10% ainda me deixam um pouco surpresa, viu, Joel?
Esses 10%. Sim, aí a gente está. Mais a sociedade civil a respeito da primeira infância, né?
Sim, ainda pensando no que a Gabriela falou, né? Que a gente está aí 4 anos para atingir os objetivos. Eu acredito que 10% ainda é um número alto, infelizmente.
Pela população que nós temos no país. Bom, tenho 3 perguntas, eu queria fazer rapidamente a vocês. Catarina. Pergunta: como saber que uma criança tem déficit de desenvolvimento no primeiro ano de vida? Nós falamos isso no teu estudo lá, mas é importante reforçar, e a Carolina, provavelmente com a audiência rotativa do rádio, entrou agora e quer saber. Como saber que uma criança tem déficit de desenvolvimento no primeiro ano de vida, Carolina?
É importante dizer, primeiro de tudo, né, que cada criança tem o seu tempo. Né, assim, sempre quando a gente fala sobre isso, a gente não quer assustar ninguém ficar de cabelo em pé, mas é importante a gente observar assim de maneira simples. Por exemplo, se o meu bebê está ali com 6 meses de idade, ele ainda não consegue controlar a cabeça dele, ou, por exemplo, se ele demora para sentar, é importante que essa família procure uma orientação, procure um profissional para avaliar esse bebê, né? Para que a gente sempre fala que nunca é demais, né, intervir e estimular o desenvolvimento desses bebês, né? Então, mesmo bebês que não têm risco para atraso ou que não têm risco para doenças neurológicas como paralisia cerebral, é importante que eles recebam estímulos corretos. Então, sempre que tiver dúvida, né, principalmente nos marcos motores, que é o mais fácil assim da gente observar, né? Por exemplo, com 6 meses, meu bebê já começou a sentar, ele fica de barriguinha para baixo com a cabeça mais em pé. Se não, vamos talvez procurar, né, um profissional para perguntar e iniciar aí a intervenção precoce o mais cedo possível.
A Lúcia perguntou, Sofia, e ela fez todas as etapas de acompanhamento do bebê no SUS. Como saber se foi ideal? O SUS hoje tem um atendimento bom em relação à primeira infância?
Acho que sim, Joel, acho que sim. Tem toda essa questão de infraestrutura local mesmo, assim, né? De acesso a serviços, tem a questão de muitas famílias que moram distante desses serviços, né? E aí o agente comunitário de saúde vai ser o principal ponto de contato ali com a saúde dessa criança, né? A partir da visitação domiciliar. E acho que desde o pré-natal, né, o Ministério da Saúde, ele preconiza 7, acho que no mínimo são 7 ou 6, às vezes eu me confundo, mas acho que são 7 consultas de pré-natal, né, que devem ser feitas para acompanhamento da gestação, né, para que ela seja saudável, o parto seja saudável, a criança não nasça antes da hora, né, a prematuridade é uma das principais causas, né, de mortalidade infantil, né, mortalidade no primeiro ano de vida. Enfim, então acho que desde o início do nascimento, né, pelo menos o que está preconizado é que seja, assim, um cuidado bastante integral a partir da saúde, né.
Muito bem, depois da resposta da Sofia, mais uma pergunta para a gente fechar a enquete do programa de hoje. A Vera pergunta: uma vizinha me falou que o Tummy Time, o que é Tummy Time? Ajuda no desenvolvimento do bebê, é verdade? A vizinha falou para ela que é Tummy Time, nem eu sei. Você, ouvinte, provavelmente também não sabe. Vamos aqui perguntar para uma especialista. Carolina, o que é Tummy Time?
Essa vizinha está muito bem informada, viu, Joel? O Tummy Time é justamente o que eu tinha falado, de deixar o bebê de barriga para baixo, né, acordado. Eu sempre enfatizo a palavra acordado, porque pela Organização Mundial da Saúde é importante que o bebê durma de barriga para cima para evitar a morte súbita, mas quando ele está acordado é importante brincar com ele no chão de barriga para baixo, que é o tummy time position, né, que o pessoal chama aí em inglês, para que ele consiga fortalecer os músculos das costas, do abdômen, para que ele consiga explorar o ambiente. Então, é preconizado pela Organização Mundial da Saúde que os bebês devem ficar aí em torno de 30 minutos por dia na tummy time position, né, de barriga para baixo. Claro que esse tempo não é direto, então as mães, os pais devem colocar os bebês um pouquinho por dia, né, um minutinho aqui, um minutinho lá, e aí vai chegando nesses 30 minutos para poder estimular o desenvolvimento. E, Joel, uma coisa que eu estava pensando também, que a pergunta anterior sobre o desenvolvimento, né, na carteirinha de vacina, aquele livrinho que as mães ganham pelo SUS, tem muitas informações importantes para o desenvolvimento, de como estimular, de como identificar sinais de risco, por exemplo, né, quando o bebê nasce prematuro, ele já tem uma, né, é importante acompanhar ele, ficar ali com as orelhas em pé, acompanhando o desenvolvimento dele. Então, é importante sempre a família...
Mamãe,
dá uma olhadinha lá.
Se tiver dúvida, olha na carteira de vacinação, que tem informações muito importantes sobre o seu bebê. Bom, você respondeu a pergunta da Vera. Vera, como disse o nosso especialista, sua vizinha é muito bem informada. Ela já sabe que é o tummy time. E ajuda, sim, o desenvolvimento do bebê. É você colocar ele meia hora de cabeça, assim, né? Virado, né? O corpo virado. Meia hora, mas não precisa ser contínuo. Tá aí a resposta da Carolina Fioroni. Eu tô no final do programa, infelizmente, eu gostaria de uma pergunta para as duas, para a gente fechar a entrevista. O que mais importante, Sofia, você gostaria de deixar registrado sobre o tema do nosso programa, pobreza e primeira infância, que é muito importante mães, pais, a sociedade em geral, incorporar, né, nas suas discussões. Nós estamos num ano muito importante no país, um dos que vai acontecer uma série de coisas, inclusive eleições presidenciais. Então, que mais importante nós temos que incorporar nas discussões públicas, seja no espaço público, no digital, sobre a primeira infância e a pobreza?
Joel, eu não poderia deixar de falar, tem uma PEC, a PEC 383 de 2017, chamada PEC do SUAS, que está, né, tentando vincular 1% da receita corrente líquida, da União, Estados e Municípios para o financiamento permanente do Sistema Único de Saúde, né? Então, e ela já foi aprovada em primeiro turno na Câmara agora no mês nesse mês agora de abril. É, só para destacar que a porta de entrada, né, da criança, obviamente, é pelo SUS, é pela saúde, é onde ela nasce, né, é onde ela é acompanhada desde o nascimento, na verdade, mas a gente sempre pensa nas três políticas básicas, né, para a promoção da primeira infância, né, a saúde, a assistência e a educação. Então, essa é uma grande aposta, assim, né, nossa, uma grande expectativa, né, dessa aprovação da PEC, porque vai garantir, né, que o SUAS tenha financiamento adequado para cuidar, né, o principal objetivo do SUAS é a proteção social, né, então são os programas de apoio à família, de repasse, né, de recurso como vinculado, né, às condicionalidades, como é o Bolsa Família. Então, acho que é importante destacar também o papel da assistência social e a importância do financiamento contínuo, né, desse sistema também único, né, da assistência social. E dentro da assistência social, a gente tem o primeira infância no SUAS, né, que antes chamava Criança Feliz, e aí acho que essa é a minha mensagem final, né, a importância da gente fortalecer programas de apoio à parentalidade, né, então o Primeira Infância no SUAS, ele promove, né, as visitas domiciliares nas casas das famílias mais vulneráveis com crianças na primeira infância, justamente para ajudar a mãe, o pai, enfim, a família, a promover o desenvolvimento da criança, né, e acompanhar esses marcos do desenvolvimento, né, na caderneta da criança, essa caderneta da vacinação, né, a caderneta da criança. Enfim, então acho que é muito importante a gente fortalecer esses programas de parentalidade, né, de aporte, de apoio, né, às famílias, para que elas sejam... tenham as capacidades ali, né, a partir das suas condições locais, da sua realidade, né, poder promover o desenvolvimento da primeira infância. E ainda só para adicionar que a gente aqui no Infinis trabalha muito do tema da prevenção, né, da prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. E tem um pacote que chama Pacote Inspire, que tem, organizado pela OMS, a Unicef e outras organizações, né, é bastante internacional e aplicado em muitos países, e a gente fez todo um trabalho junto com a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes no ano passado de revisitar esses indicadores e fazer a tradução desses indicadores de monitoramento de violência para o Brasil, para a realidade brasileira no ano passado. E tem uma revisão de literatura das melhores evidências sobre as estratégias desse pacote Inspire para prevenção de violência contra crianças. E uma das estratégias mais bem suportadas por evidência é justamente os programas de parentalidade para reduzir a violência contra a criança. Então, essa é a minha mensagem. Acho que fortalecer esses programas é essencial no nosso país.
Muito importante o seu registro. Eu quero agradecer a Catarina, a Lúcia e a Vera, que participaram da nossa enquete. Um obrigado a todas pelas perguntas. Para participar da enquete é fácil, seguir nas nossas redes sociais e faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório nas nossas redes sociais. Bom, Carolina, eu quero uma síntese. Falamos do seu estudo, o que mais importante a gente não conseguiu falar por causa desses problemas que aconteceram durante o nosso programa, o mais importante você gostaria de deixar registrado sobre o seu estudo e também trazer uma fala, né? Esse é o seu lugar, porque a pesquisa sua foi muito importante e você transforma esse espaço no seu lugar de fala para dizer para as mulheres, para os homens e para a sociedade geral, do que mais importante é, não só do teu estudo, mas o olhar sobre a pobreza e a primeira infância.
Eu penso que a principal mensagem assim, que eu gostaria de dizer e que eu gostaria de falar para todas as pessoas é que não precisa de brinquedo caro, não precisa de um mundo de brinquedo para estimular o desenvolvimento dos bebês, que os bebês precisam de atenção, que os bebês precisam que os pais conversem com eles, que os pais ofereçam desafios com eles, para eles. Então, por exemplo, um simples papel de presente ou um pote de margarina com uma bolinha dentro já... Se os pais estiverem interagindo com o bebê, já é muito rico, já desafia ele, já tem estímulo sonoro, já tem estímulo visual, já tem estímulo de textura. Então, é muito importante dizer que a família é o principal recurso que o bebê tem para ser estimulado. e que a gente deve sempre começar o mais cedo possível, porque esse bebê, ele nasce ali a todo vapor, e é um desperdício a gente não dar atenção para ele, não ofertar, né, os estímulos adequados para ele, né? O nosso cérebro é muito impressionante e nós precisamos usufruir de todo esse potencial. Então, é muito importante que tenha interação humana com o bebê, que tenha estímulo e informação para essas famílias.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje conversamos sobre pobreza e a primeira infância. Eu agradeço as participações da Carolina Fiorone Ribeiro da Silva e a Sofia Rebei. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.